E hoje eu estou aqui no estúdio com duas convidadas que vieram falar aqui diversos assuntos referentes à nossa comunidade no dia de hoje. Uma delas é a Zeneida e também a Andressa, que vão comentar aqui hoje. Vamos com uma pauta recheada de assuntos aqui. Vamos tratar aí da Associação Partilha em Produção, que está há aproximadamente 2 anos trabalhando aqui em Pinhão. Vamos falar sobre os trabalhos desenvolvidos, o histórico da associação e também sobre um evento que está sendo promovido pela Associação Partilha em Produção aqui no município de Pinhão. Agora são 9h03. Bom dia, Zeneide. Bom dia, Andrés. Sejam bem-vindas ao estúdio aqui do F5 Notícias.
Bom dia, muito obrigada.
Pode falar um pouquinho mais perto do microfone, Andrés, por gentileza.
Bom dia.
Agora sim. Zeneide, bom dia.
Bom dia aos nossos ouvintes. Muito obrigada a Nara e ao Fatos por essa oportunidade de estar divulgando o nosso trabalho.
É isso aí. E hoje a gente vai falar aqui um pouquinho. A gente tem diversos assuntos na nossa pauta aqui, já temos uma lista de assuntos, mas primeiramente hoje você veio representando aqui a Associação Partilha em Produção, é isso mesmo?
Isso, a Partilha em Produção, que surgiu do Felicidade em Produção, hoje é Partilha em Produção. E estamos aqui para divulgar primeiramente o nosso evento do dia 5 de julho, que vai ser na feirinha do produtor, ali na frente do ginazinho. Nós estamos fazendo a segunda pastelada do Partilha em Produção, que é para arrecadar fundos para ajudar no trabalho com reciclagem. Não. E a manter a associação, para que a associação continue atuando e fazendo esse trabalho que tem feito aí há perto de 2 anos.
O nome já diz tudo, né? É uma pastelada que vai ser promovida, já é a segunda edição. A primeira eu não me recordo que data que foi, mas eu, se eu não me engano, eu passei ali pela feira comprar uns pastéis. Não sei se foi na feira, mas eu acho que foi ali na feira, né?
Sim, foi no mesmo local.
No mesmo local. Eu lembro que o Walter me tinha me convidado daí para participar lá, eu fui lá e comprei uma meia dúzia de pastel na época lá, mas eu não lembro a data agora específica, mas eu participei. Agora a segunda já tem data marcada, dia 5 de julho.
5 de julho. Foi no ano passado a primeira pastelada que a gente iniciou a associação, então depois vamos falar um pouco do histórico, mas é um grupo de mais ou menos 15 famílias que estão trabalhando e que a gente não está recebendo, vamos dizer, a gente não tem nenhuma fonte de renda a não ser a partir do trabalho de coleta e venda de reciclado. Nós não temos, nós estamos negociando, mas ainda nós não temos ajuda da Fênix, que eu acho que todo mundo conhece, que é responsável pela coleta de reciclado na cidade. Nós tivemos reunião com o diretor da Fênix há aproximadamente 1 ano e meio, que ficou da gente negociar uma ajuda, porque, na verdade, eles são os responsáveis pela coleta até. E a gente acabou não evoluindo. E daí nós tivemos com o empregador da Fênix, que é o Poder Municipal, né? Que é a Prefeitura Municipal. E, por enquanto, também nós estamos aguardando uma resposta. Tivemos uma reunião aí há 2 semanas. Estamos aguardando uma resposta e ainda não tivemos retorno. Estamos ansiosos aí pelo retorno e aguardando que nos dê uma posição a respeito dessa reunião, que foram tratados aí várias coisas. E, inclusive, uma das coisas que foi combinado nessa reunião, foi falado nessa reunião, aí da ajuda que a associação tem dado para a Fênix, para você comprar deles os materiais que é recolhido na cidade. Então, quando o pessoal passa recolhendo, tem um caminhãozinho aí do Partilha em Produção, tem 3 na rua todos os dias recolhendo reciclado, e junto com esse reciclado também a gente recolhe algumas coisas que não é possível de reciclar. Então, daí o pessoal separa, empacota e entrega assim tudo prontinho para a Fênix só dar o destino correto. O destino final. E aí o pessoal se propôs a estar comprando isso, não pegar mais de graça, sabe? E na verdade, é assim, que eu acredito, na minha posição, eu acredito que é uma questão de justiça, né? Porque o pessoal coleta, trilha, entrega prontinho, deveria receber alguma coisa por isso, né? E ficou nessa reunião acordado de estudar uma maneira de essa parte ser comprada. Até o momento, nós não tivemos resposta.
Hoje, a Associação Partilha em Produção, ela está sediada aqui no município de Pinhão, tem um local fixo para essa triagem, como a senhora mesmo falou, e são algumas pessoas que trabalham por lá, fazem essa triagem, essa coleta, inclusive, pelas ruas do nosso município. A associação hoje ela está regularizada, né, com o nome, todas essas formalizações burocráticas que é necessário, portanto, já tem, né, uma sede própria. Hoje são quantos colaboradores lá, quantas pessoas que trabalham em prol da associação, efetivamente?
15 pessoas.
15 pessoas hoje que trabalham na associação, diariamente, entre coletores, pessoal que faz a triagem, todo esse sistema de lá. E através da associação é feito toda essa coleta no município. A gente sabe que a coleta do material reciclado é uma função muito importante, não só para Pinhão, mas para qualquer cidade, desde pequeno a grande porte, que faz a diferença, inclusive, na saúde pública. E a gente vê, né, que tem essa coleta no município e as associações ela tem esse papel fundamental, tanto na reciclagem quanto em outras atividades econômicas e culturais, inclusive. Mas, tratando-se de reciclagem, hoje, com 15 pessoas trabalhando na associação, eu não sei em números exatos se esse número é suficiente para Pinhão ou falta. Como é que está hoje o sistema de trabalho de vocês? Tem o caminhão, tem o pessoal na rua, tem um cronograma para bairros? Como é que vocês estão agindo com essa situação? Ou é conforme a demanda?
Nós temos só um caminhão. Até então, a gente precisava de mais ajuda para que o poder público pudesse ajudar a gente com mais um caminhão, disponibilizando para trazer mais reciclado. Porque como são 15 pessoas, nós precisamos de mais um, por ter só um caminhão. Às vezes faz falta lá, né, porque nós conseguimos suprir as necessidades lá de dentro, que é classificar os reciclados e imprensar tudo certinho. Nós precisaria de mais um caminhão, que o poder público viesse ajudar a gente dessa forma.
Certo. E hoje, como a própria Zeneide já falou, vocês não têm uma renda, digamos assim, uma ajuda de custo, um aporte financeiro. Como que funciona para vocês fazer essa gestão do material, desde a coleta até a venda, digamos assim, desse material? Vocês têm conseguido fazer isso? A gente sabe que o preço do material reciclado ele acaba oscilando, né, conforme diversos fatores. Então, vocês já fazem a venda direta, vocês armazenam? Como é que está funcionando essa parte?
O caminhão passa recolhendo, tem 3 pessoas que trabalham no caminhão e eles passam coletando. Esse caminhão foi uma doação do supermercado JM, que doou o caminhão para a associação. Então, não é um caminhão muito grande e, na verdade, não é um caminhão apropriado para coleta de materiais. Mas você vai se virando do jeito que dá, já que a gente não conseguiu assim um outro tipo de ajuda, a gente vai se virando, na verdade.
Se não me engano, então, é um caminhão baú, né?
É um caminhão baú. Isso já acaba limitando. Por um lado é bom e por outro lado você consegue recolher menos, né? Porque ele é mais limitado que se fosse um caminhão aberto, mas por outro lado também o que é coletado não molha, ele vai em melhores condições. Então, é coletado o material, vai para o barracão. No barracão é feito a triagem do material, porque, como eu falei, você tem que separar litro e papel, e é tudo separado. Aí vai para uma prensa, que ele vai prensar mais ou menos em blocos aí de 100 quilos. E daí esses prensados, e outra parte também que é de ferro, coisas assim, tipo fogão, geladeira, vai para... Então, você vai triando, separando todo esse material, e geralmente uma vez por mês aí é vendido o material, e a renda deles vem da venda desse material. A gente tem feito mais ou menos aí em torno de R$8.000 a venda. Então, não é um valor muito alto, que acaba ficando pouco.
Fazer uma conta rápida, interrompendo a tua fala aí, mas como você falou, como a Andressa falou, ali são aproximadamente 15 pessoas, né?
Uhum.
Então, para o nosso ouvinte ter dimensionado ali de como que mais ou menos funciona, um caminhão aí, uma carga, como você falou, em R$8.500 de valor bruto, se você for dividir, dá pouco mais de R$560 num rateio parcial aí. Mas também tem os custos, né? Tem o custo operacional do próprio caminhão, uma eventual manutenção.
É justamente
luz,
isso.
Luz, água, todas essas questões, né? Vira praticamente um gasto que também tem que pôr na ponta da caneta.
Desse total da venda, 10%, apenas 10% fica para suprir todos esses gastos e 90% é dividido entre essas famílias. Como eu falei aqui no início, que a associação tem toda uma, vamos dizer, tem toda uma maneira própria de trabalhar. Ela não funciona assim igual uma empresa. Nós não temos assim muito horário fixo. As pessoas que trabalham lá trabalham, feita a contagem por dia trabalhado, até na verdade é por cada meio dia trabalhado. Então, desses 15, não existe esse horário que todos trabalham todos os dias e recebem a mesma coisa. Então, cada um trabalha na medida que pode, tem alguns que trabalham meio-dia, isso. Tem uns que trabalham meio-dia, tem outros que trabalham o dia inteiro. Então, também aí é feito o rateio da venda. E daí tem gente que recebe até 1.300, 1.200, como tem gente que recebe 400, como tem gente que recebe 600, 700. Então, depende da quantidade de dias trabalhado. E talvez aqui eu só gostaria de estar aproveitando para esclarecer um pouco como que surgiu a associação. Eu acho que daí dá para entender por que é feito dessa maneira. Essa associação surgiu em 2019, na campanha da Fraternidade Políticas Públicas. Então, a gente...
Só pegando um friso na tua conversa, eu só te interrompendo o teu raciocínio, a campanha da fraternidade, para quem não conhece, é uma campanha feita pela Igreja Católica, que abrange o Brasil inteiro e todo ano tem um tema.
Estou correto? Isso, justamente isso. Então, eu sou católica e me considero assim uma pessoa bastante cristã. E a motivação com a qual eu estou apoiando e trabalhando com essa associação é o fato de eu ser cristã. E eu enxergo na pessoa de Jesus Cristo o meio em que ele estava. O Papa agora, Leão XV, soltou uma encíclica que ele conclama todos os cristãos a cuidar da casa comum, que é cuidar do planeta, e também viver essa partilha com as pessoas que mais precisam. E eu acredito que a gente fala, né, a fé sem obras é morta. Então, o cristianismo exige essa presença, essa partilha, daí vem o nome Partilha em Produção. Porque Cristo vivia isso, essa partilha. Então, o sistema nosso da associação é um sistema de partilha, ele não é um sistema assim de horário marcado, de tudo marcado, como se fosse assim uma... Ele não funciona assim nos moldes de uma empresa privada. Ele funciona aí nos moldes de partilha e é feito conforme o trabalho de cada um, conforme a disponibilidade de cada um. Então, ele surgiu em 2019 e eu me dispus a trabalhar com as pessoas dentro das possibilidades dela. Você falamos aí da campanha da fraternidade, que muitas vezes nós aí do poder público, às vezes das igrejas, a gente até se dispõe a trabalhar numa associação, numa horta comunitária, e muitas vezes a gente chega lá assim com as nossas ideias. Olha, eu quero trabalhar nos moldes de acordo com a minha ideia, de acordo com a minha formação, de acordo com o meu histórico de vida. E a Associação Partilha em Produção tem como fundamento uma proposta diferente. O Partilha em Produção trabalha respeitando a história de cada um que faz parte da associação, respeitando a disponibilidade de tempo. Por isso a associação trabalha assim, marcando por dia, porque tem dia que as pessoas precisam levar uma criança para o posto, tem um filho doente, tem um marido doente, tem os seus problemas e não consegue estar trabalhando assim como se estivesse trabalhando numa empresa. E daí muitas vezes as pessoas já fazem uma opção por um trabalho numa associação justo pelas dificuldades que enfrentam na vida, na família, nos lugares onde moram. Então, o Partilha em Produção trabalha assim, respeitando, sabe, esse histórico de cada um. Por isso, nós trabalhamos assim, não no molde de empresa. Dentro da associação, mesmo dentro do barracão, a gente não trabalha com muita cobrança, não tem cobrança. Até eu vou pedir daí para a Andresa, que trabalha lá, falar sobre isso, que às vezes eu falo, mas ela está lá, as pessoas estão lá. Não existe assim uma cobrança, olha, você tem que
fazer isso
e chegar pontualmente nesse horário e todo dia está aqui. Então, a gente trabalha de uma forma assim... A intenção é trabalhar respeitando o histórico de cada um que está lá.
E lembrando, né, os nossos ouvintes, né, que estão nos acompanhando aqui hoje, né, a gente sabe que hoje a questão trabalho, né, remuneração, são fatores muito importantes para qualquer pessoa. Hoje a gente sabe que nada se faz sem dinheiro, sem capital, sem estar no comércio adquirindo ou vendendo alguma coisa. A gente é ciente disso e a gente sabe disso. Porém, a questão de trabalho, né, a gente também tem que ser consciente. É um ponto importante, porque muitas vezes, como foi citado aqui na tua fala, às vezes a pessoa tem a vontade, a pretensão, aquele desejo de ganhar o dinheiro, mas às vezes a pessoa tem um familiar que precisa de um cuidado em alguns horários, um filho. Às vezes a pessoa mesmo fica doente, precisa também de cuidado. E hoje você trabalhando na iniciativa privada é mais complicado. Você não consegue ter aquela liberdade de horários, aquela flexibilização que muitas vezes vocês conseguem pela associação ali. E como foi citado aqui, todo mundo tem o seu ganho, todo mundo tem a sua contribuição de trabalho, mas consequentemente também tem o seu ganho ali registrado no final do mês. Então, quem tem mais disponibilidade, digamos assim, para trabalhar todos os dias úteis do mês ali, com certeza vai tirar um pouco a mais do que quem trabalha ali eventualmente uma semana a menos, alguns dias a menos. Isso é o próprio nome da associação já diz, né? Uma partilha. E essa partilha, pelo que você comentou aqui, ela é uma partilha justa conforme a demanda e o trabalho das pessoas. Falando sobre isso, a gente já praticamente contou uma boa parte da história da associação, que certamente tem muitos capítulos que já foram escritos e certamente outros virão para a nossa comunidade de Pinhão. E a gente aqui falando sobre os trabalhos que vocês fazem lá, a gente falou aqui praticamente sobre só reciclagem, mas há outras atividades que são feitas pela associação também?
Justamente, como eu falei, ela surgiu em 2019, por ocasião e de acordo com o tema da campanha da fraternidade, fraternidade e políticas públicas. Então, qual era a intenção? Que as políticas públicas fossem envolvidas para dar uma melhor condição de você ter fraternidade. E aí vem, né, vem o nome Partilha em Produção. Então, a associação, a sede da associação não é no Barracão de Reciclado, muitas vezes você confunde isso, a sede da associação é na Invernadinha. Nós começamos e estamos até hoje lá agradecendo muito a comunidade da Invernadinha, agradecendo muito a paróquia Divino Espírito Santo, do fundo do coração, por estar disponibilizando uma sala para nós. E, então, a associação nasceu lá nessa sala da Invernadinha, até que, a partir da desse momento, que a gente pleiteou um terreno e ganhou esse barracão de uma pessoa aí, do Paulo Martins, que é dono da Trajano, em Guarapuava, que cedeu esse barracão para nós, para a gente mudar no terreno que nós estamos hoje. Então, a sede da associação é na Invernadinha. Tem duas pequenas hortas lá, que faz 4 anos que o pessoal cultiva a horta, planta, vende para comprar mais mudas, para comprar adubo. Tem também um grupo que trabalha com costura. Por 2 anos, teve uma professora que toda semana estava lá ensinando a costurar. Teve ali no Vico também um salão de costura, que muitas pessoas aprenderam. Até tem gente trabalhando hoje em empresas aí lá na GG, que está trabalhando, que aprendeu costura. E daí ainda tem, né, 6 máquinas na Invernadinha que as mulheres costuram, mas assim para a comunidade, e às vezes costuram assim para adquirir alguma coisa. Então, voltando um pouco no início, essa associação foi criada com o intuito de geração de renda. Então, para nós, a horta gera renda, porque ela... as pessoas trabalham, plantam e levam para casa, uma parte vende para ajudar a se manter, da costura gera renda, porque costuram para os outros e ganham um pouco com isso. E daí surgiu a questão do reciclado, que também gera renda. Então, o objetivo é você criar um grupo aí que trabalhe, que gere renda. Eu sempre tive a intenção de criar uma estrutura onde as pessoas possam trabalhar e, de maneira livre, gerar a própria renda. Eu acredito que muitas vezes as pessoas, a gente cobra assim que as pessoas mais pobres trabalhem, e às vezes fica difícil dentro da condição delas. Então, se elas tiver, e eu acredito aí que o barracão de reciclado está demonstrando que, se você oferecer estrutura e condições, as pessoas vão gerar renda para elas, para as famílias. Né? Tanto que, olha, um caminhão e um barracão está fazendo com que as pessoas gerem, pode não ser muito esse valor que eles estão conseguindo no mês, mas eles estão, isso ajuda muito as famílias a sobreviver. Esses dias, uma que trabalha conosco lá machucou o braço. Ela trabalha desde o início no barracão e recebe o Bolsa Família. E ela machucou o braço e teve que ficar, acho que 2 meses que ela ficou sem trabalhar, era para ela ficar 3 meses, e ela falou que ela se obrigou a voltar a trabalhar, porque é do que ela recebe no barracão de reciclado que faz com que ela consiga comprar alimentação para a família. Ela voltou lá e falou, olha, mesmo com um pouco de dor, eu vou ter que voltar a trabalhar, porque eu estou passando fome. É o barracão que complementa o que ela precisa para poder ter uma boa alimentação. Então, sabe,
é um complemento de renda, e para outros é uma renda principal. Né?
Se, tem outros lá que têm renda principal, que já trabalhavam, até eles trabalhavam, tem gente que trabalhava puxando carrinho, hoje puxa um caminhão, trabalha com um caminhão, né? Até alguém questionou esses dias, falou, mas olha, Zeneida, não, o pessoal ainda está trabalhando assim, sem uniforme, ainda tem muita coisa para acertar. Eu falei, olha, tem muita coisa para a gente acertar, mas tem muita coisa que já aconteceu. Então, quem trabalhava arrastando um carrinho, hoje vai sentado dentro de um caminhão, então ele já está melhor. As pessoas que levavam, muitos levavam o reciclado para casa. E teve gente que pegou leptospirose, que quase morreu por causa de levar o reciclado para casa. Então, eles levam hoje para um barracão, não precisa levar para casa. Então, a gente tem um início de caminhada que pode estar prosperando. E eu gostaria de aproveitar esse momento para conclamar a população, as entidades de Pinhão, para a gente, vamos dizer, se preocupar com a questão aí do reciclado, do lixo na nossa cidade. E eu acredito que essa associação é uma associação bastante autônoma, convidar todos que tiverem curiosidade, ou que se quiserem conhecer o barracão, conhecer o trabalho, ver as propostas de trabalho, para a gente estar aí se preocupando com a questão da renda das famílias e com a questão ecológica. A gente sabe que muita gente se preocupa. Aconteceu esses dias... a gente estava na missa vendendo a nossa pastelada e veio uma senhora para mim e falou assim: olha, lá em casa a gente ensina os filhos a reciclar até papel de bala. O meu filho não joga um papel de bala. Aí eu passei para ela: nossa, que coisa boa, é muito importante isso. Mas eu convidaria a todos para a gente dar um passo à frente, que é acompanhar se esse papel de bala que uma criança recicla tem como destino o reaproveitamento e realmente a reciclagem. Muitas vezes a gente pode ensinar os nossos filhos a reciclar tudo na casa e o destino final pode não ser aquele que a gente almeja. Exatamente. Com essa associação, nós podemos estar acompanhando o destino do que nós reciclamos.
E nós já estamos, ó, você vê, meia hora passa rapidinho, né, Zeneida? A gente falou aí sobre diversos assuntos e deixar uma pincelada, talvez um assunto para uma próxima oportunidade, para a associação comparecer aqui, para a gente falar sobre a conscientização desde a unidade geradora, que são as residências, os comércios, as empresas também, sobre a conscientização, inclusive da separação do material reciclado. Vamos estourar um pouquinho o tempo aqui, vamos finalizar novamente falando da pastelada. A gente começou convidando lá e agora vamos finalizar com esse convite. Para o pessoal adquirir o pastel, para participar da pastelada, tem que adquirir antecipado esse ano, tem que fazer alguma reserva, encomenda? Como é que está funcionando esse processo de compra dessa pastelada, dessa edição desse ano?
Tem antecipado, ela sai um pouquinho mais em conta, sai R$7,00. E também tem no dia, que no dia é R$8,00. E para adquirir, só ir até a associação ou falar com nós que trabalhamos lá. Podemos passar até o número do celular.
Fique à vontade, se você quiser passar.
Tá, eu vou passar então. Passar o meu. Também posso passar o seu ou de outra pessoa.
Pode ser pelo número do celular, e também a gente está disponibilizando no supermercado JM. Não é função do JM, mas quem achar mais fácil...
Mas está prático, né?
Sabe? É só chegar, pedir ali na frente para os atendentes, que também o supermercado JM está vendendo, né? E tem várias outras pessoas vendendo. E na hora lá também a gente vai vender, e falando que vai ter pastel salgado, carne, pizza, queijo, vai ter dois sabores, chocolate e queijo com goiabada, também os doces, todos no mesmo valor. Vamos ver, a gente está tentando fazer, possivelmente vai ter um quentão. Há uma coisa bem interessante que eu estou convidando todos aí, a partir de mais ou menos pelas 15 horas, vai ter sorteio de brindes. E já agradecendo também, tem uma associação, Ciranda dos Saberes de Guarapuava, que também nos ajuda, na pastelada passada nos ajudou muito, eles vêm ajudar até fritar pastel e tudo isso, e eles também recolhem brindes. Eu sei que eles estão recolhendo uma boa quantidade de brindes. Então, arrisca de você comprar um pastel por 7 e ganhar um brinde de R$20 lá, tipo, na pastelada passada teve cachecol, esmalte, até Até a gente teve, na pastelada passada, até kit maquiagem que foi sorteado. Então, você paga um pastel e ganha um brinde mais caro ainda, né?
Aí é vantagem, né? E fica a dica, né? É uma oportunidade para ajudar a associação, inclusive, a arrecadar fundos, né? E com a venda dos pastéis. Então, vamos deixar os telefones de contato aí para o pessoal que quiser tirar alguma informação e até mesmo, quem sabe, agendar uma visita lá para a associação, conhecer, né? Pode deixar o telefone aí, Andressa.
Relembrando que se retirar antes, é comprar antes é R$7,00, né? No dia, R$8,00. Então, eu vou deixar o meu número de telefone, 99-78-3543.
E também pode ser adquirido no supermercado JM e também lá na associação antecipado. Então, vai ser no dia 5, é isso mesmo?
Isso.
A partir de que horas mesmo?
Nós estaremos lá a partir das 8 horas da manhã. E também, se alguém quiser retirar pastel para levar para fritar, na vez passada, muita gente levou pastel, assim, a gente põe numa bandejinha. Tem essa possibilidade, você passar meio cedo lá, levar, fritar na casa, bem tranquilo. E a partir das 8 horas da manhã, nós vamos estar ali atendendo.
Zeneida, agradecemos a tua participação por aqui, por falar um pouquinho da associação. E acho que temos que marcar outra conversa para a gente falar mais sobre isso, porque acho que meia hora foi pouco aqui. Já estamos ultrapassando o tempo, o diretor está com pouco, olha lá e com a corda no meu pescoço, porque a gente já tem outra programação aqui em cima. Mas, enfim, agradeço novamente a tua participação, deixar os microfones à disposição aqui para tuas considerações finais, você e a Andressa.
Tá, eu só gostaria de voltar na questão que esse projeto é um projeto cristão que surgiu na campanha da fraternidade. E eu até conversei com algumas pessoas aí a respeito de busca de ajuda, que é bem no início, quando nós vendemos a primeira carga, lá no final de 2024, nós buscamos conversar com a Fênix, nós buscamos conversar com o poder público, e a gente não obteve resposta, e a gente, eu mesma acabei deixando, e fomos trabalhando e se virando do jeito que deu, todos os meses entregue uma carga. Nunca ficou fechado lá sem gente trabalhando. Nós temos hoje uma procura enorme. Essa semana até gerou um pouco de conflito, né, Andressa? Que foram várias pessoas pedir, por favor, para trabalhar lá, mas nós não temos condições de receber mais pessoas pela remuneração ou por causa do tamanho do barracão. Então, o que a gente está fazendo aqui hoje é que eu vou dar um grito aqui. É um grito por justiça. Nós estamos pedindo justiça porque quem é cristão, acho que entende isso, profeta Amós, profeta Ezequiel, muito se falava no Antigo Testamento de exploração, às vezes, das pessoas mais pobres. Eu acredito que muitas pessoas não recolhem uma latinha, alguma coisa, sem estar remunerado. E o povo que trabalha na associação hoje está ajudando a limpar a cidade, está recolhendo reciclado, uma parte está separando e entregando prontinho. Eu acho que a maior injustiça do mundo eles não receberem nada por isso. Receber só a venda. Eu acredito que é uma questão de justiça. Sabe? A gente... E daí, por isso eu resolvi, junto com eles, junto com toda a associação, conversada com toda a associação, de a gente buscar ajuda, porque é uma questão de justiça.
E a gente sabe, né, como citado aqui, né, a reciclagem, obras sociais sempre são fundamentais para qualquer cidade, para qualquer comunidade. Andressa, gostaria de deixar mais alguma consideração aí antes da gente finalizar?
Eu quero agradecer a oportunidade de a gente estar aqui conversando, falando sobre a nossa associação e trazendo esse conhecimento. Tem pessoas que ainda não sabem sobre a associação, né? A gente falando através de uma rádio, as pessoas vão tendo conhecimento e vão ajudando. E também para elas ir até a associação, conhecer, para ver como que é o trabalho das mulheres também lá, trabalho de todos lá, né? E ajudar, separando os reciclados e colocando certinho. colocando tudo certinho, né, separadinho, e talvez levando até nós, se puder levar até nós, ou nós passamos a pegar, avisando a gente, tudo certinho lá, que a gente passa a pegar.
É isso aí. Obrigado, Andressa, Zeneida. Tem mais um recadinho aí?
Rapidinho. É só um recadinho muito importante que eu acabei esquecendo, que nós estamos também, além do reciclado, se alguém tocar no coração, quiser nos ajudar com a matéria-prima para pastelada, porque vai ficar mais fácil da gente... A meta nossa é fazer aí pelo menos 5 mil reais nessa pastelada. Não sei se a gente consegue, mas é a meta. Que o dinheiro dessa pastelada vai para óleo para o caminhão, para a mecânica do caminhão, sabe? Para não precisar subir de 10% para 20% o que o pessoal que trabalha lá tem que deixar. Se nós não conseguir nenhum tipo de ajuda, a gente vai ter que subir a partir da venda, deixar menos ainda para eles repartir entre eles. Se a gente não conseguir uma ajuda para sustentar a associação. Então, se alguém puder nos ajudar, nós temos ali, pode deixar, eu acho que até na rádio aqui, pode levar na associação, pode entregar para o caminhãozinho também, porque o pessoal tem ali, ó, partilha em produção, né, quando passa na rua, pode entregar para o seu Tony, para o Polaco ali no caminhão, também alguma ajuda para a pastelada. Então, se alguém puder nos ajudar com carne, trigo, óleo, algum brinde para sortear, alguma loja que quiser doar um brinde para a gente sortear, a gente vai estar divulgando lá.
Qualquer ajuda
então,
é bem-vinda.
Então, qualquer tipo de ajuda, qualquer ajuda é bem-vinda e vai nos ajudar. Nós temos uma folha com bem certinho aqui, que vai ficar o que ajudar, vai estar marcado, sabe? Então, com o que puder estar nos ajudando, nós de coração agradecemos.
É isso aí. Você que pode ajudar, colabore aí também com a pastelada da Associação Partilha em Produção no dia 5 de julho, ali no espaço da Feira do Agricultor, ali do lado da Secretaria de Esporte, bem no centro de Pinhão, bem fácil de ser localizado. Obrigado, Andressa. Obrigado, Zeneida, mais uma vez. E os microfones sempre vão estar à disposição da Associação para esclarecimentos. Nós encerramos a nossa programação por aqui, agradecendo aos nossos patrocinadores, desejando a todos um ótimo final de semana, e a gente retorna na programação na segunda-feira com mais uma edição do F5 Notícias. Fiquem todos na paz e um ótimo final de semana.
Você acompanhou o F5 Notícias. Informação ágil, notícias locais, regionais, estaduais e nacionais. Nosso obrigado pela audiência e até a próxima edição. Apresentação de Edson Teixeira.